Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Deus colocou no meu coração para a gente tratar de um assunto que talvez não seja o melhor assunto, mas ele é necessário, sobre pecado. Vocês gostam de conversar, de falar sobre pecado? Não, né? Mas não dá para a gente falar de evangelho sem a gente falar de pecado. Não dá para a gente falar de Jesus, de cruz, sem pecado. Há poucos domingos atrás, eu conheci um senhor, vamos chamar ele de pastor, né, do Jorge e da Sandra, aquele que foi instrumento de Deus para levá-los para pertinho de Jesus, fez o casamento deles, né, e foi um homem usado para instruí-los nos caminhos do Senhor. E ele esteve em Santana, e no final da mensagem, do culto, ele me disse assim: eu gostei da mensagem da igreja, porque vocês falaram de pecado, vocês falaram de arrependimento. E a gente vive tempos onde a igreja também tem sido tentada a evitar falar de pecado, como se fosse algum elemento que oprime as pessoas. Mas é justamente Jesus que veio para nos tirar daquilo que nos mata, que é o pecado. É como falar de futebol e não falar do Pelé, né? Falar do evangelho e não falar de pecado. É como falar de máquina de lavar roupa e não falar de Brastemp, tá vendo? Né? É como falar da Suíça e não falar de chocolate, canivete, relógio, tem bastante coisa, né? Você sabe que a gente precisa desenvolver uma percepção quando a gente analisa um conteúdo, quando você recebe, se for que nem eu, várias coisas, vários textos, vídeos, e a gente tem que olhar tudo isso à luz da Palavra de Deus. Mas o que talvez a gente não se atenta é o que não está naquele texto que deveria estar. O que não está naquele vídeo, mas que seria necessário que estivesse. Vocês estão me entendendo? Tem muita coisa boa que a gente olha por aí. Mas a hora que você pegar um texto, pegar um vídeo sobre a Bíblia, sobre Jesus, e não tiver a mensagem da cruz, se não tiver o sangue, se não tiver o arrependimento, desconfia. Ele não quer dizer que ele está errado, mas é como falar de máquina de lavar e não falar da Brastemp. Percebe? Então, é necessário que a gente se lembre daquilo que é o projeto de Deus desde o Gênesis até o Apocalipse, que é libertar você do que te escraviza, que é o pecado. Jesus veio para resolver o problema da morte, porque o salário do pecado é a morte. Isso é importantíssimo. Você não vira um evangelho que não é evangelho apenas para trazer alguma ajuda, né? alguma sensação assim de melhora, de alguma felicidade. Mas não há verdadeira felicidade sem o arrependimento, sem o perdão de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele não veio passear na terra, não veio dizer umas palavras bonitas, ele não morreu para dar o exemplo, ele morreu para te libertar, para tirar você do afastamento eterno de Deus. E o tema de hoje de manhã, então penso que em alguns domingos vamos tratar desse assunto, mas hoje eu queria olhar com vocês, segundo o livro de Reis, capítulo 17, o motivo que levou Israel ao cativeiro. E o título é: será que Deus pode nos afastar dele? A gente sempre faz a pergunta e a gente sabe a resposta, que nós podemos nos afastar de Deus. Isso a gente sabe. Mas Deus também pode afastar você dele? Deus pode pegar um de nós e, por razões conhecidas, e falar assim: olha, agora você vai ficar longe de mim. Deus pode fazer isso? Ele faz isso? Vamos orar e a gente lê em seguida, segundo o livro de Reis 17, de 3 a 12. Você talvez está estranhando por que não está sendo projetado lá. Tivemos um problema com o projetor, tá? Isso não é um novo padrão para 2024, não. É um quebra-galho enquanto a gente tenta aí uma solução para o projetor. Senhor Deus, nós cantamos agora há pouco, mais perto, quero estar de Ti. Senhor Deus, aqui é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para alinharmos o nosso coração com o Teu. Senhor Deus, nós precisamos de Ti, a gente se distrai com tanta facilidade, a gente pode estar sentado aqui e estar tão longe. Traz, Senhor Deus, cada coração, cada mente cativa em Cristo, pertinho, Deus, do Senhor. Tira, Deus, as distrações, que o celular não seja um impedimento para a gente ouvir a Tua voz nesta manhã. Que Teu Espírito, Deus, caminhe aqui entre nós e faz a Tua obra, Deus, no nosso meio, no meu coração, nos nossos corações, e fortalece-nos, Deus, para que estejamos mais e mais juntinhos do Senhor e vivendo de Ti, vivendo para Ti. Senhor Deus, nós confessamos o nosso pecado, os nossos pecados. Nos arrependemos, Deus, da falta de amor por Ti. Nos arrependemos, Deus, de falta de adoração verdadeira, profunda. Nós talvez cantamos e nem prestamos atenção no que cantamos. Perdoa-nos, Deus, a nossa indiferença, nosso conformismo. Ó Deus, socorre-nos, seja misericordioso. E Deus, trabalha para que haja, Deus, um avanço nesse relacionamento com o Senhor. E se alguém ainda que continua separado, sem vida, que nesta manhã seja uma manhã de salvação, de arrependimento, de uma fé que vem do alto para depositá-la na pessoa de Jesus, que veio nos salvar, que veio nos trazer vida eterna, que veio nos redimir de todo pecado, nos perdoar de todo pecado, que ali morreu na cruz, dando o seu sangue, para que tivéssemos, Deus, o perdão e a vida e um relacionamento com Deus três vezes santo. Em nome de Jesus. Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 17, versículos 3 a 12, nos diz assim: contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Esse Oséias é o rei de Israel, não é o profeta. Porém, o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a Sô, rei do Egito. E não pagava tributo ao rei da Assíria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria o encerrou em grilhões num cárcere. Porque o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano nono de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. Oséias, ele foi o último rei de Israel, e em seguida veio o cativeiro em 722, Israel é levado pelo Império Assírio. Os reis de Israel foram maus. 20 reis passaram durante 254 anos, e só tem um que foi mais ou menos reto, que foi Jeú. Muito triste. 254 anos de oportunidade desse povo de Deus, de viver de Deus e para Deus. Mas infelizmente eles não aproveitaram. E chegou o momento então de Deus executar a sua disciplina contra o seu povo, de executar o seu juízo. Nós nos perguntamos, será que a Segunda Guerra Mundial foi um juízo de Deus sobre algumas nações, alguns povos, nações que perderam milhões de pessoas, como a União Soviética, a China, os judeus? Será que terremotos que acontecem são juízos de Deus? Um recentemente no Japão, se não me engano. As Torres Gêmeas, 2001, a queda delas, foi um juízo sobre Nova York, sobre os Estados Unidos? E catástrofes, e nós nos perguntamos, será que é um juízo da parte de Deus? E a resposta para todas elas é, nós não sabemos, isso pertence a Deus. Mas aqui nós sabemos nesse texto, que a vinda da Síria para tomar Israel foi juízo de Deus, foi disciplina de Deus, porque o texto nos diz, Deus nos diz o que ele estava pensando, e aqui nós temos clareza da razão e do motivo disso. Por quais motivos, e nós lemos aqui, houve esse juízo e essa disciplina da parte de Deus? Uma primeira lição, antes de entrarmos propriamente no texto, é que quando a gente olha para a história de forma geral, e os historiadores gostam de dar razões do porquê das guerras, porquê dos conflitos, porquê da tomada de territórios, porquê disso e daquilo, e geralmente tem razões econômicas, razões políticas, razões religiosas, E várias razões pelas quais existem até hoje os conflitos. O autor aqui, ele não vai dizer para nós nenhum dos motivos, a não ser os motivos espirituais. Não é porque ele está desprezando as questões militares, econômicas, interesse da Síria por Israel, questões de rotas comerciais boas. Não é que ele está dizendo que não houve nada disso. Mas a causa principal, e o autor aqui está convicto, foi uma questão espiritual. E eu quero fazer um parênteses e dizer a primeira coisa para você. A sua vida é uma questão espiritual. Não é uma questão de ciência, de lógica, de sabedoria humana. É uma questão espiritual. Deus, ele fala para buscarmos ele em primeiro lugar. Ele vai cuidar do restante. Então, Deus, ele dá jeito para as outras coisas, desde que você e eu priorizemos o Senhor. Obrigado, João. Obrigado. Pode ser uma mais ou menos fria, quente? Obrigado, estou brincando, João. Está excelente. E aqui, então, nós temos a convicção do autor, inspirado por Deus, de que a razão desse cativeiro foi um afastamento de Deus, um abandono de Deus e da sua lei, deixando Deus de lado e caminhando sozinho. Então vamos ver alguns desses pecados que temos aqui listados a partir do versículo 7. O primeiro é o pecado da impiedade, ou também podemos aí pensar no esquecimento. Pecaram contra o Senhor, seu Deus, versículo 7. O pecado sempre será motivo da nossa separação, nós com Deus. Sempre será o motivo do afastamento do ser humano do Deus três vezes santo. É o pecado de dar as costas a Deus. E esse pecado será sempre o motivo de juízo da parte de Deus sobre o homem. O povo de Israel pecou, desobedeceram a lei de Deus. Eles deixaram Deus e a verdade de Deus. E aí decorre então todos os demais pecados que a gente viu e vê aqui listados. Isso não é novo, isso já aconteceu com Adão e Eva, que se esqueceram das palavras de Deus, deixaram aquelas instruções que o Criador tinha dado e deram ouvidos a uma outra mensagem, a mensagem da serpente. E há quem entenda que esse pecado original foi a incredulidade. E de fato, quem pensa assim não está errado. Eles deixaram de acreditar na palavra de Deus e passaram a acreditar numa outra mensagem. Por isso foram expulsos do jardim e entregues a toda sorte de outros pecados. Mas também há quem entenda que o pecado original seja a impiedade. né? Isto é, o que é impiedade? É pensar, não pensar ou pensar pouco em Deus. Não pensar em Deus ou pensar pouco em Deus. Também como um esquecimento de Deus. Impiedade é a falta de consideração apropriada, que no fundo dá na mesma. Porque não crer em Deus é porque você não está pensando nele e nas suas palavras. Não está dando importância para Deus. É fazer pouco caso. E fazer pouco caso é não crer. Então, no fundo, é só uma questão de o nome que a gente vai dar para esse pecado original. Mas também há quem pense que é orgulho. O que faz orgulho? Ele confia em si e não precisa, então, de Deus, nem de qualquer outra mensagem, qualquer outra voz. Então, a nossa soberba também nos faz caminharmos sozinhos, sem Deus. Seja incredulidade, seja impiedade, seja orgulho, seja algum outro nome para esse pecado original, você já entendeu, Israel pecou contra Deus. E esse foi o motivo. Uma pergunta que eu deixo então para você. Você está pecando dessa forma? Você tem se esquecido de Deus? Você pensa em Deus diariamente? Quando você acorda de manhã, quem que você pensa primeiro? Onde está meu celular? Onde está o meu Deus? Como é que eu vou caminhar o dia de hoje? O quanto que Deus está presente enquanto você trabalha. Eu acho isso fantástico. Deus nos fez de um jeito que a gente consegue estar envolvido o dia inteiro trabalhando, mas ao mesmo tempo a gente pode estar pensando em Deus, entregando aquilo que a gente está fazendo, dando louvor a Deus e adorando ao nosso Deus. Não é uma coisa que eu preciso fazer parando a outra. Estivemos alguns dias na praia, essa semana, sentado ali na areia. Quais os pensamentos? Essa imensidão desse mar tão lindo. Deus, o Senhor criou tudo isso. Eu creio que o Senhor fez tudo isso. Vendo as pessoas, olha, cada uma a imagem e semelhança de Deus. Você pensa em Deus? Deus faz parte quando você está dirigindo, quando você está trabalhando, quando você vai dormir, quando você acorda. O quanto Deus é lembrado por você? Ou você está vivendo esse pecado da impiedade, pensar pouco? Ou talvez nem pensar em Deus, ou esquecimento. A gente viu o céu azul, tão lindo. De manhã e de noite, um céu avermelhado. O Felipe estava tentando nos ajudar a entender o porquê do azul, o porquê do avermelhado. Tem explicações. Mas se a gente ficar só nas explicações lógicas e técnicas e que são bonitas, onde entra Deus nisso? Né? A gente pode caminhar com raciocínios lindos e maravilhosos e se esquecer de Deus e deixar a simplicidade, que é dizer: Deus, não entendo tudo, mas é bonito. O Senhor fez tão lindo essa variedade de cores. Responda aí para você: você tem dado atenção a Deus? O segundo pecado que creio que a gente pode ver aqui nesse texto, no versículo 7 também, é o pecado da ingratidão. Porque diz o texto que eles pecaram contra o Senhor, esse Deus que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito. A saída do povo hebreu do Egito, eles terem sido libertos dessa escravidão, terem ganhado uma terra, que é a terra de Canaã, a liberdade religiosa sempre foi motivo de gratidão do povo de Deus. Essa gratidão deveria levá-los a uma fidelidade a Deus. Se você olhar para Deuteronômio 4:20, você vai ler ali: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Essa expressão do Egito aparece mais de 20 vezes no livro de Deuteronômio para dizer: olha, é o Senhor, é esse Deus Criador, o teu Deus que te tirou dessa escravidão. Vocês clamaram, era uma fornalha de, como diz aqui, de ferro. Era horrível, vocês clamaram. E eu tirei vocês e dei para vocês uma terra. E vocês são ingratos. Vocês estão me dando as costas, não estão mais considerando. Quem foi que fez tudo isso? E não demorou muito, porque logo já no deserto, a quem eles atribuíram a libertação do Egito? A dois bezerros, porque Moisés estava demorando. Ah, então, quem foi que nos tirou Olha como é rápido a gente trocar esse Deus que faz tudo por você, que deu a sua vida por você, e rapidamente, além de você se esquecer dele, você se torna ingrato, não reconhecendo aquilo que Deus fez por você. Esqueceram-se de que a terra tinha sido dada por Deus, de que Deus que os tinha tirado com mão poderosa, ainda levando um monte de coisa do povo egípcio, para que eles tivessem como sobreviver aí no deserto. Você está vivendo esse pecado da ingratidão? O que Deus fez por você é incalculável. O amor de Deus por você, tendo dado o seu filho ali na cruz, é razão suficiente para você agradecer diariamente. Com o presbítero G. Wilson, a gente estava orando na salinha antes de começar o culto, e é recorrente, 99% das vezes que o G. Wilson ora, um assunto é a gratidão pela salvação, a gratidão pelo perdão. Repare na oração das pessoas, existe esse assunto recorrente? Olha, o que Deus fez comigo, a salvação. Sou grato, eternamente grato. Agradeça a Deus pela salvação, pela vida, por aquele que te libertou, te perdoou, que pagou a tua dívida na cruz, que você não conseguiria pagar porque é com a morte, mas alguém esteve ali substituindo você ali na cruz. E é irônico porque esse rei Oséias, que estava aí encurralado pelo rei assírio, onde ele foi buscar ajuda? No Egito. De onde o povo saiu 254 anos atrás, porque não aguentava mais. Não tem um Deus a quem buscar ajuda? Foi buscar justamente no rei Sou, no rei do Egito. Onde você tem buscado socorro? Deixar de agradecer é se esquecer de quem te deu a vida. A gente é grato com pessoas que fazem alguma coisa boa para nós, não é? Assim, de forma especial, às vezes num nível mais alto, né? Mas como rapidamente a gente se esquece? Agora, pensa no Deus que deu a vida por você. Agradeça. Senão você vai entrar que nem o povo de Israel aí, no pecado da ingratidão. Mas talvez, se você ainda não é salvo, você diz, mas eu não agradeço. Talvez considere, será que você já é salvo em Jesus Cristo? Ou está vivendo apenas uma ilusão religiosa? Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Arrependa-se dos teus pecados que te afastam de Deus. Você não precisa mais pagar por eles, não precisa fazer mais coisas boas para pagar esses pecados. Jesus já fez, basta você dizer, Deus, me liberta desses meus pecados que eu cometi até o dia de hoje. Eu creio que Jesus é capaz de me perdoar e me dar a vida e me libertar da morte. Não murmure, não reclame, pare de criticar, não atente mais para os problemas do que para as bênçãos. Israel sabia fazer bem isso. Um povo reclamão lá no deserto, reclamava de tudo. Ao invés disso, seja grato. Quem reclamou, quem murmurou, deu ruim. Não seja grato. Terceiro pecado que podemos ver aqui no texto é a idolatria. Versículo 7 ainda, temeram a outros deuses. Se esqueceram de Deus, ou impiedade, se foram ingratos e começaram a temer outros deuses, reverenciar outros deuses, começaram a se afeiçoar por deuses falsos, inventados, respeitando esses deuses. E essa idolatria, ela avançou e caminhou. Versículo 8 nos diz, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, encontraram povos que tinham uma variedade de deuses e de deusas e cultos religiosos diferentes, e Israel foi influenciado por tudo isso, deu ouvidos, deu atenção e se meteu na adoração a esses deuses, se entregando a esses deuses falsos, seguindo as suas práticas. E a lei de Deus era muito clara, Veja o que nós lemos em Levítico 18:3. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes. Não fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Eles não deram atenção a essa palavra de Deus e se meteram a adorar esses deuses falsos. Andaram nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel, não só andaram nos estatutos desses povos, dessas nações, ou seja, as regras de adoração, mas também continuaram fazendo aquilo que os próprios reis de Israel tinham estabelecido. Um deles foi Jeroboão, logo depois da divisão do reino, depois de Salomão. Jeroboão estabeleceu dois bezerros lá em Betel e em Dan, adoração a bezerros, para que o povo não descesse para Jerusalém. Problema grave. E eles repetiram isso durante décadas, durante séculos, essa adoração, seguindo os costumes que os próprios reis de Israel, mas eram maus, tinham estabelecido. Uma mistura religiosa, um sincretismo religioso, porque eles continuavam também, de alguma forma, adorando a Deus, mas com essa idolatria toda. Deus tinha estabelecido em Jerusalém, que vocês vão descer e vão adorar. E os reis de Israel fizeram vários locais de adoração. Ah, mas não estão adorando? Mas não segundo Deus tinha estabelecido. Então não serve. Não adianta fazer o seu jeitinho, parecer que está fazendo alguma coisa certa, se não está de acordo com os estatutos do Senhor, não é aprovado por Deus. 3, fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. E aqui é um pouquinho isso que eu acabei de dizer, uma adoração que parecia resgatar algumas coisas aprovadas por Deus, mas com essa mistura de idolatria, não era pureza, segundo Deus. Mistura de iavismo, né? E que é aí a crença, o cristianismo, Iavé, antes de Cristo, com o paganismo, uma mistura disso tudo. E vem uma lista aqui, a partir do versículo 9, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Atalaia era um vigia, era alguém que ficava numa torre alta para ver se se aproximava algum inimigo. Então, locais de trabalho, de vigia, ali era também um local de adoração. Todos os cantinhos. E o texto aqui, a ideia é que desde os lugares mais remotos, mais distantes, até as cidades fortificadas, onde tinha mais gente morando, tinha idolatria. Tinha templos, postes ídolos e essas colunas aí para adoração, esses falsos deuses. Israel recheado de locais de culto a deuses falsos. Levantaram para si colunas, versículo 10, e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Gente, você já pensou? Qualquer lugarzinho um pouco mais alto, um monte, uma montanha, uma colina, debaixo de uma árvore frondosa maior, tinha lá alguma coisa que remetia à adoração aos deuses falsos, às deusas falsas. Mesmo que o autor esteja aqui usando uma linguagem mais exagerada, mas era assim, era uma intensidade tremenda de quantidade de locais de culto e uma infinidade de deuses diferentes que eram adorados. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Então não era só ali um altar e ninguém fazendo nada, queimavam incenso, sacrificavam, existia uma adoração, uma idolatria ativa, ao invés de uma adoração centralizada em Deus, era assim que Israel estava fazendo, sacrificavam e queimavam incenso. Preste atenção, se você quiser abrir, pode, em Deuteronômio 12, 2 a 7, 13 e 14, alguns trechos. O que Deus tinha dito, para vocês verem a intensidade do recado de Deus em relação ao que Israel deveria fazer. Eu faço paralelo antes de ler. Quantos recados você e eu já não ouvimos? sobre o que a gente deve fazer, o que a gente deve viver, se afastar de coisas. A gente olha para Israel e fala, nossa, que povo, né? Povo de Deus fazendo isso. Você teria feito diferente? Mas vamos pensar em hoje, você aqui hoje. Você está vivendo seriamente as instruções e as ordens e as leis de Deus? Olha o que diz aqui, Deuteronômio 12, 2. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses. Sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. 13. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. 14. Mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Instruções claras. Versículo 11 do texto de 2 Reis. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. A idolatria era cercada de imoralidade. A idolatria até hoje, ela, com seus ritos idólatras, são carregados de nojentas imoralidades. Isso é muito comum até hoje. As 7 nações que foram expulsas, que Deus expulsou, elas praticavam isso. E Deus falou, olha, isso não é para vocês. Eu quero um povo santo. Assim como eu sou santo. A prostituição cultural, que é bastante conhecida, né, é um dos exemplos de como a religião está ligada aí à imoralidade. E Deus deixou muito claro que não deveriam fazer isso, mas o povo fez. Versículo 12, servir os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito, não fareis estas coisas. Eles descumpriram o primeiro mandamento lá de Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. E desobedecer de forma escrachada, tendo vários e vários e inúmeros deuses. Não foi um povo que caiu acidentalmente no pecado, mas foi conhecido, sabido, pensando nas leis de Deus, mas foi deliberado. Quais os deuses da nossa época que você tem seguido? Talvez não tenha em São Paulo tantas colunas e postes ídolos e adoração no metrô ou algum outro lugar. Mas a gente sabe que os ídolos podem não ser visíveis aos outros, mas eles estão no nosso coração. E Deus também proíbe que você tenha algum outro Deus que não seja o Deus único, vivo e verdadeiro. Quais as práticas imorais às quais você tem se entregue? Quais os mandamentos que você tem negado e desobedecido? Durante séculos, adoração a Maria, adoração aos santos, né? Mas eu creio que até isso ainda tem, mas está passando. Quais são os deuses, talvez, aos quais nós somos mais submetidos? Pensei em dois. E eu quero ver se vocês concordam com esses dois. Primeiro que eu pensei é a insubordinação. Insubordinação aos líderes religiosos, insubordinação aos pais, às autoridades de modo geral. Isso não é novo. O povo de Israel, ele contestava a autoridade de Moisés e de Arão. Vocês lembram disso? Quanta reclamação não querendo admitir, aceitar que Deus tinha colocado Moisés e Arão. Mas o que, que está por trás de uma insubordinação? Eu creio que é essa mensagenzinha da serpente de que você e eu somos um Deus. O que, que a serpente falou para Adão e Eva? Se vocês comerem, vocês serão como Deus. E se eu sou um Deus, eu não preciso me subordinar a ninguém. Se eu sou um mini-Deus, eu sou autossuficiente. Eu não preciso respeitar ninguém. Eu sou uma autoridade em mim mesmo. É sutil, mas é o que a gente tem visto. E assim, o Deus Criador fala e você não ouve, porque você é um Deus. Os pais falam e você não ouve os teus pais. Um líder que te ama, religioso, fala e pouco é ouvido. Porque nós somos independentes se a gente dá ouvidos a essa voz da serpente. Cada um ouve apenas a si próprio. Vocês concordam comigo? Que estamos sendo influenciados por esse pensamento de que a gente é suficiente e basta, eu tenho a verdade, eu sei de todas as coisas e não preciso ouvir conselhos de ninguém. É a idolatria do eu como Deus. Mas uma segunda coisa que está diretamente ligada a isso é minhas leis, minhas regras. Independentemente do contexto, tá? Mas se eu sou meu próprio Deus, eu dito as regras, eu sei o que é melhor para mim. Eu tenho a minha verdade. Leis? Para que leis? Vamos usá-las a nosso favor. As escrituras, então, elas não são mais uma referência de autoridade máxima às quais eu me submeto. Você se lembra quando Jesus falou a respeito dos falsos profetas em Mateus 7? Ele disse assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual que é o critério para fazer parte do reino de Deus? Aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Esse é o critério. Não é a sua vontade, não é a minha vontade, é a vontade do Pai. O que, que eles responderão esses falsos profetas? Mas Senhor, nós expelimos demônios em teu nome. Nós fizemos milagres em teu nome. Nós profetizamos em teu nome. E sabe o que Jesus diz? Eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Afastai-vos de mim os que praticais a iniquidade. No grego, essa palavra iniquidade é anomia. A é de negação, nomia é de lei. Apartai-vos de mim, vocês que vivem sem lei. Vocês que vivem a não lei. Vocês que inventaram a lei. Vocês que estão convencidos de que o que vocês estão fazendo é em meu nome. Mas não é o que vocês estabeleceram que vai ser o padrão. Mas é a vontade do meu Pai que está nos céus. Quanto desse pecado está em você e está em mim, que precisa ser extirpado? Você determina as suas regras. Você diz que acha tal coisa. Você supõe que vai acontecer desse jeito. E você estabelece o juízo de valores como se você fosse referência. Jesus se submeteu ao Pai. Quem somos nós para a gente achar que a gente tem alguma ideia clara do que realmente a gente deve ou não fazer e viver? É o padrão da palavra de Deus. É esse que vai ser o fiel da balança. Você tem sido tentado a se achar autônomo demais? Alguém que sabe cuidar sozinho da sua vida? É idolatria isso. Deus diz que nós precisamos uns dos outros. No corpo de Cristo é assim. E quando há esse pensamento, não é mais um corpo, é cada um por si. E é o pecado. É o pecado da idolatria, de termos nós como sendo a referência. E não uns aos outros e todos a Deus. Você tem seguido as suas próprias vontades para, por exemplo, no casamento? Não, mas a gente pode dar um jeitinho. A Bíblia fala assim, mas tem amor aí. Não dá certo. Ou o casamento é no Senhor, ou então é do seu jeito. Não tem meio termo. A referência é o que Deus ensinou, não é você, não são nem os usos e costumes. Você sempre critica a opinião do outro porque não bate com a sua? Como é que você tenta viver conciliando aquilo que outros, da parte de Deus, também trazem para você? Senão a gente volta no começo. É o esquecimento de Deus, é a ingratidão, é a idolatria. E nós estamos iguaizinhos, o povo de Israel, que foi disciplinado e foi levado cativo. E o quarto e último pecado. Vamos ler o texto, a continuação, a partir do versículo 13. Segundo o livro de Reis, capítulo 17, de 13 a 23, nos diz o seguinte. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes. Videntes aqui é profeta, tá? É alguém da parte de Deus. É que o nome para nós hoje já ganhou uma conotação mais alguém que adivinha, mas não da parte de Deus. Aqui, os videntes também eram chamados assim, os profetas de Deus. Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, dois bezerros, fizeram poste ídolo e adoraram todo o exército do céu, sol, estrela, lua, e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. Olha aqui a resposta à pergunta inicial. Será que Deus pode te afastar dele? Deus afastou. E nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor. E o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles. Até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Eu dei o nome aqui de apostasia. Apesar de ser um povo que não tinha crido, eu estou pensando no povo de Deus com a origem em Abraão, o pai da fé. Então, pensando que era um povo que deveria ter crido, né? Mas apostasia no sentido de terem deixado a fé, a incredulidade, com dureza de coração, seguido de rejeição e desprezo. Os versículos 13 e 14 e partes do 15 e 16... deixam muito claro isso. O Senhor advertiu a Israel e a Judá. Voltai-vos dos seus maus caminhos. Guardai os meus mandamentos. Guardai os meus estatutos. não deram ouvidos. Não deram ouvidos. Você tem ouvido? Ou você ouve aqui e durante a semana você ouve outras coisas? Se tornaram obstinados, dura cerviz. Não creram no Senhor. Rejeitaram, desprezaram. O que é dura cerviz? Sabe aquele boi brabo, que não aceita o jugo, que não aceita a canga, aquela coisa que vem aqui no pescoço, para ser manso, humilde? É isso, é dureza de cerviz. Não dobra. Nariz em pé, sempre eu sei de tudo. Isso está no nosso coração. Está nas nossas casas. A gente acha que sabe tudo, sempre. Fizeram imagens de fundição. Adoraram o exército do céu. Serviram a Baal. E tem uma palavrinha aqui interessante. Assim como os ídolos se tornaram vãos, né? Assim como os ídolos nada são, os idólatras desses ídolos tornam-se vãos. Não vão receber ajuda nenhuma desses deuses, porque esses deuses não ouvem, não fazem nada por ninguém. E Israel se tornou como os ídolos, sem valor. Queimaram seus filhos e suas filhas em sacrifício. Hoje continua? Qual que é a nossa forma ocidental aceitável de queimar filhos e filhas? Aborto. Aborto. Para em favor de que Deus? Não é conveniente para nós, pais e mães, nesse momento, ter uma criança, vai atrapalhar. A idolatria do eu. É o meu conforto, a minha vontade. Eu que decido. Não é mais um Deus estranho. É aquele que decide conforme o seu querer e a sua vontade. Leia depois Deuteronômio 18, 9 a 14. Todas as ordens de Deus contra a adivinhação, contra feiticeiro, contra a feitiçaria, contra consultar os mortos. Deuteronômio 18, 9 a 14. Adivinhação de futuro. Eles abriam os animais e olhavam as tripas, tentando descobrir, adivinhando aí o futuro, através dos elementos da natureza, raios, nuvens. E hoje mudou alguma coisa? Quanto tem disso? Só que em vez de nuvens, talvez cartas, pedras e assim por diante. O coração humano é igual. O que define a idolatria? E eu, caminhando para o final. Como você pode identificar idolatria? Imagina você que por um tempo você pode ser invisível. Quem gostaria de ser invisível? Parece que tem até um negócio que estão inventando aí, que a pessoa se torna invisível, né? Não sei se é verdade ou se é fake news, né? Quando você se torna invisível, pensa agora, pronto, ninguém mais me vê, ninguém sabe onde eu estou. O que você faria nesse momento? Se você pensou alguma coisa ilícita, esse é o teu Deus. Quando ninguém vai ver nada, e que você pensou, puxa, agora eu tenho licença para fazer que ninguém vai saber, esse é o teu Deus. Essa é a idolatria sua. Se você pensou em assaltar a geladeira sem ser percebido, é a gula. É a gula, que a gente dá risada, mas é um pecado. Porque a gente vai escondidinho, né? Eu não sou dessa prática, mas tem gente que eu sei que levanta de madrugada, assim, silenciosamente e tal, para não ser pego. Mas se você for invisível, você pode abrir a geladeira tranquila, né? Ninguém vai ver, ninguém vai saber que é você. Você praticaria a imoralidade? Ninguém vai ver? Pornografia? Você roubaria alguma coisa? Ninguém vai saber, você não vai preso. Você assinaria algum documento que te beneficiasse? De repente alguma herança aí? Assinar lá que fulano deixou tal e tal coisa? Idolatria da ganância? Ou então, não quero fazer nada, quero ser invisível para ninguém me ver, eu vou ficar só na sombra e água fresca. Preguiça. Comodismo. Está pensando em você? Deus te chamou para servir, para trabalhar. Como Deus reagiu a tudo isso? No final desse texto, 3 vezes, olha que triste. Versículo 18. O Senhor afastou Israel da sua presença e nada mais ficou. Que cenário triste, né? Depois no versículo 20. Expulsou Israel da sua presença. E no versículo 23, o Senhor afastou a Israel da sua presença. O povo de Deus foi transportado do Egito mau, foi transportado para um reino que emana leite e mel, Canaã. E agora Israel está sendo transportado desse lugar maravilhoso para um lugar de trevas, a Assíria. Você e eu fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você está fazendo jus a estar nesse lugar que você não fez nada para estar nele, mas que Deus fez tudo? Ou você tem se esquecido de Deus, sido ingrato, sido incrédulo e sendo duro de serviço para com aquilo que vem de Deus? Então, só coloque a conclusão aí e você escolhe um desses 4 is aí: impiedade, ingratidão, idolatria ou incredulidade. Baixe a sua cabeça e confesse a Deus. Não brinque com o pecado que talvez já se tornou um hábito, talvez, na sua vida. Entenda que esse recado aí para Israel, essa explicação toda é para você e é para mim, para que a gente não caia na mesma coisa. Clame a Deus por misericórdia, por sensibilidade, por um coração mole, de carne, não de pedra. Enquanto você continua aí orando, vamos nos preparar para a ceia e eu vou pedir para os nossos músicos aí nos introduzam com a primeira estrofe do Rude Cruz. Senhor Deus, a minha gratidão a Ti pela mensagem da cruz que me trouxe vida e vida eterna e a trouxe a tantos aqui dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor Deus, renova em nós a gratidão pela vida. Senhor Deus, nos livra de dureza e de não ouvir nem a Tua voz, nem a voz de Deus através de pessoas. Livra-nos, Deus, do esquecimento. Livra-nos, Senhor Deus, da incredulidade. Tu sabes o que vai no nosso coração, nosso desejo. Mas nós precisamos de Ti, Deus. E eu quero que os meus irmãos também, Deus, vivam este ano juntinho do Senhor, não fazendo de conta. Não, Deus, uma ilusão religiosa, mas uma vida de fato, que está somente em Jesus Cristo. Amém.